CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela.
Muito bem, 15h05. Vamos para o nosso bate-papo com os advogados especialistas em trabalhismo, Rômulo Saraiva, Marcos Alencar, Arthur Weinberg. Weinberg é advogado especialista em direito sindical, presidente da Comissão de Direito Sindical da UAB, e conversa conosco. Rômulo Saraiva é advogado especialista em Previdência Social e Trabalhismo e Marcos Alencar, advogado especialista em trabalhismo. Doutor Rômulo, boa tarde. Obrigado em nos atender, Rômulo.
Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Arthur, Marcos e ouvinte da CBN. É um prazer falar com vocês.
Doutor Marcos Alencar, boa tarde. Obrigado em nos atender, Marcos.
Boa tarde a todos, Aldo. Obrigado por me convidar para participar de um debate tão interessante com esses dois gigantes aí. Arthur e Rômulo são grandes amigos, eu admiro muito a que competência bom. Deles.
Então vai ser um bate-papo de amigos. Doutor Arthur, boa tarde.
Boa tarde, Aldo. Obrigado pela oportunidade. Um abraço aí, doutor Rômulo, doutor Marcos. Prazer aqui poder participar desse debate.
Vamos lá. Doutor Marcos Alencar, a pandemia acelerou e mudou as relações trabalhador-empresa ou a gente está falando no vazio, tudo continua como antes?
Não mudou e mudou radicalmente, né, Aldo? Nós teremos aqui dias para falar sobre isso. Mas só nós temos, por exemplo, a questão do teletrabalho, que todo mundo conhece como home office, né? Hoje, de 8 a 10 milhões de pessoas estão nesse sistema, nessa modalidade de trabalho. E até uma data recente, né? Isso começou em março de 2020 de forma abrupta, com aquelas medidas provisórias, depois até que se tornou uma lei, como uma coisa de uma minoria. E isso aí, Aldo, só para dar esse dado específico, eu vejo como uma revolução nas relações de trabalho. Por quê? E de emprego. Porque as empresas elas descobriram uma economia muito grande de despesas operacionais que elas tinham, com locação de espaço, com mobília, com deslocamento, combustível, vale transporte, pagamento de estacionamento, energia elétrica. E o que acontece? Os empregados, por sua vez, passaram a descobrir, né, que trabalhando em casa, no mínimo eles ganham uma hora por dia, que é o que era gasto de deslocamento, não importa se transporte público, se no seu carro próprio. Isso são 5-6 horas por semana, né, que equivale a você poder usar como lazer. Tem gente que gastava mais de 2 horas por dia. Imagina você ter 10 horas para usar na sua academia, com seus filhos, estudando, praticando uma nova atividade de negócio. Então, assim, eu acho que isso é uma mudança para ficar. O outro ponto é que a doença, o Covid-19, aproximou mais o empregador do empregado e eles acordaram que sempre estiveram no mesmo barco. E isso aí também eu acho que foi uma coisa muito positiva, porque teve que haver muita cooperação. Por exemplo, teve um grande grupo de empresas no Brasil todo de demissão zero, não vamos demitir ninguém. Se ajustaram, reduziram o contrato, reduziram jornada, tiveram adaptações. Eu sei que muitas vezes o empregado teve que ceder mais, porque ele é o ramo mais fraco, né, o lado mais fraco da relação, mas eu vejo isso também como positivo, de que ambos se enxergaram como um dependente do outro, né, e menos a ausência daquela tutela do governo do Estado. Então, basicamente, eu acho que esses dois pontos são muito significativos aí em relação ao que podemos dizer assim, colher de positivo nas relações trabalhistas trazida por essa tragédia pandêmica que ainda convivemos e que está, né, em vértice crescente, né? A gente não pode nem dizer que está estabilizado, porque coisa 4 mil pessoas morrendo por dia é uma coisa inacreditável.
Verdade. Doutor Arthur, o senhor concorda com o que o Marcos retratou aí? O empregado está ganhando, o empregador também, ou essa relação ela fragilizou mais para o empregado?
Boa tarde a todos mais uma vez. Eu concordo em parte com o que o colega colocou, porque, de fato, como o Dr. Marcos disse, ainda são inegáveis os avanços tecnológicos e a transformação do mundo do trabalho com o advento da pandemia e com a necessidade do isolamento social. Contudo, essa realidade do home office, infelizmente, é uma realidade para uma parcela muito pequena da população. A maior parte da população engajada em setores como o comércio, da indústria, outros setores como transporte também, na área da saúde, não tem alternativa, né? O home office não é a realidade para eles. Então, nós que militamos na área sindical, assessorando entidades sindicais, nós estamos nos deparando com uma série de situações extremamente difíceis, principalmente ante a ausência de medidas governamentais que sejam eficientes, que sejam adequadas para o momento que estamos vivendo. Se no ano passado o governo foi célere ao editar a medida provisória 927, que tratava de uma série de situações e que era possível flexibilizar alguns aspectos da relação de trabalho, e isso possibilitou esse ajuste entre patrões e empregados, e depois a medida 936, que trouxe aquela contrapartida do governo para custear as reduções e suspensões do contrato de trabalho, neste ano, com o agravamento da crise, nós não estamos vendo nenhuma ação efetiva por parte do governo e vivemos situações de isolamento social, de quando em vez, né, os governos eles estão sendo bastante cautelosos na adoção de medidas de isolamento, apesar da crescente da situação pandêmica. E grande parte, no nosso sentir, dessa cautela em adotar medidas mais austeras de isolamento social se dá justamente ante a ausência desse amparo governamental para custear a redução e a suspensão. Então, nesse sentido, eu concordo com o doutor Marques também, e que a corda termina arrebentando o lado mais fraco, que é o trabalhador. Sem a ajuda do governo, fica difícil tratar de redução, de suspensão ou de qualquer economia e de dar esse alento aí à atividade econômica.
É, de certa forma, é natural, né? Há um recorte. Não é todo mundo, de fato, que pode estar trabalhando de home, de casa. Isso aí a gente sabe, né? Trabalhador da construção civil não pode, o trabalhador do comércio, como disse Arthur, não pode. Ô, Rômulo, nessa queda de braço aí, se é que existe, sindicatos e empresas, quem perdeu mais na sua concepção?
Geraldo, essa questão da perda, eu ainda enxergo em relação à questão de muitos segmentos empresariais terem perdido, porque a atividade, né, em relação ao empresário, tiveram alguns que efetivamente foram à bancarrota, né? Precisaram fechar suas atividades, decretaram o encerramento formal de sua atividade. Então, com isso aí, a reboque, né, como consequência, milhares de empregados perdem os seus postos. Para os que se retraíram e fizeram jus, por exemplo, da redução da jornada ou da suspensão contratual, o governo ainda teve, indiretamente, uma participação para dar um subsídio financeiro. Mas é uma equação complicada, porque a gente está falando especificamente dos empregados e das relações trabalhistas que são pautadas com vínculo empregatício. Mas tem os trabalhadores informais também, que esse sentido também um efeito maléfico, né, em relação à questão da pandemia, porque eram hipossuficientes, suas atividades econômicas não sobreviveram por muito tempo, eles não tinham reserva financeira para aguentar por muito tempo. Então, esses perfis, né, de atividades econômicas, tanto do trabalhador formal como o informal, que entre o ano 2021 ainda patinando, sem conseguir avivantar, né, a arrecadação financeira das suas atividades, porque no ano 2021 ainda está nesse marasmo, né? E isso aí faz com que as pessoas que dependam de uma cidade, vamos dizer assim, que esteja a movimentação de pessoas, de clientes, de consumidores perambulando pela rua, não vai conseguir vender o seu produto, né? Isso afeta extremamente os informais e, pela perspectiva dos trabalhadores com vínculo empregatício, o empresariado sofreu bastante aí com essa pandemia.
Arthur, a pergunta vai para o doutor Marcos também, depois vamos responder. Essa pandemia, ela calou os sindicatos, doutor Arthur? Ela diminuiu a ação dos sindicatos?
Aldo, muito pelo contrário, tá? Eu costumo discutir com os meus colegas, tanto no âmbito da OAB como também nas rodas, né, de advogados, que o direito coletivo ele está em evidência. E digo isso porque, ante a inércia do poder legislativo de disciplinar essas situações excepcionais que nós estamos vivenciando, Né? Se no ano passado houve a MP927, houve a 936, nesse ano nós estamos no completo vazio. E a alternativa que existe para garantir a continuidade das atividades empresariais e a manutenção dos postos de trabalho tem sido desenvolver, no âmbito das relações intersindicais, né, entre sindicatos patronais e laborais, estabelecer negociações, ajustes de condições para que a gente possa garantir postos de trabalho. É óbvio que se não houver uma contrapartida governamental com um aporte financeiro para auxiliar os empresários, vai ser muito difícil, porque aí é como o Dr. Marco colocou, a corda termina arrebentando sobre o trabalhador, que tem aí eventualmente uma suspensão, uma redução e uma perda nessa negociação de massa salarial. Mas a grande questão é que os sindicatos são protagonistas sim, nesse momento, tanto os empresários devem enxergar nos seus sindicatos como um interlocutor, como a peça-chave, tá, para solucionar, para poder fazer essa interlocução com a representação laboral, e é através das entidades sindicais que você tem uma negociação ampla, transparente e o trato coletivo das questões. Então, muito pelo contrário, eu acho que o direito sindical, acho que o direito coletivo, ele está em alta nesse momento.
Entendo. Ô Marcos, você concorda com o doutor Arthur, doutor Marcos? Os sindicatos estão ativos aí ou eles estão meio que calados?
Veja bem, eu concordo com tudo que eles falaram antes, só esclarecendo que eu dei um enfoque, né, do que eu vi de mudança, mas eu acho que as ponderações são muito próximas do meu pensar. E eu queria acrescentar o seguinte, Arthur e Rômulo e Aldo, veja, eu sou um defensor da contribuição sindical ou de alguma contribuição que o substitua. E eu apanho muito por conta disso, porque muita gente é contra isso. E eu digo o seguinte, por que é que eu defendo essa posição e vou concluir rapidamente? Porque é um contrassenso, na hora que você faz uma reforma trabalhista em 2017, que diz o que Arthur disse muito bem, que o direito negociado está acima do legislado, que os sindicatos podem, né, instituir cláusulas e elas terão que ser respeitadas pela justiça, e aí você simplesmente corta abruptamente as receitas, não só do sindicato de classe, dos empregados, como também do patronal. E veja o reflexo disso, tá? Veja o reflexo disso. O governo, doutor Arthur e doutor Romulo, não vai agir sem ser pressionado, não. Então, o que falta hoje é uma pressão, tanto de sindicato patronal, porque se você pegar várias pessoas jurídicas, empresas do ramo de eventos, estão sem faturar nada desde março de 2020. O setor da hotelaria de negócio é a mesma coisa. Não, estou tirando fora a hotelaria de lazer, estou falando de hotelaria de negócio. Mesma coisa. E, o grande boom está lá no Sudeste. Então, os caras estão parados, não estão conseguindo faturar nada. E onde é que estão os sindicatos representativos dessas entidades e também o sindicato de classe dos empregados dessas entidades para pressionar o governo para, pelo menos, fazer uma MP voltada para o setor? Ah, o governo, o Paulo Guedes disse, o governo não tem dinheiro. Tudo certo, não tem dinheiro, mas para um setor tem, não tem para todo mundo, porque tem outros ramos, como o varejo, cresceu, o ramo digital cresceu, tem outros segmentos que cresceram, logística cresceu, tem muita gente ganhando dinheiro com a pandemia, no bom sentido, né? Não estou dizendo que eles estão se aproveitando, porque o ramo dele não foi atrapalhado, como é a questão de eventos e coisas. Então, o que eu vejo é o seguinte, hoje nós não temos medidas do governo, não temos legislação sob medida, porque a gente não tem nem sindicato patronal, nem sindicato de classe devidamente estruturado para cobrar isso. E eu estou falando de uma estruturação nacional. Sem dinheiro, não há sindicato forte. Isso é a grande verdade. Então, eu sempre fui contra aquela quantidade, Marcos, de sindicatos, tinha que reduzir, Marcos, mas desculpa, não de forma abrupta.
Marcos, desculpe interromper, mas para se concluir, eu fiz esse questionamento, viu, Arthur e Rômulo, porque, veja, não estou vendo CUT, não estou vendo CGT, não estou vendo Força Sindical, não estou vendo os grandes sindicatos agirem.
Está tudo parado, Aldo, porque não tem dinheiro, não tem departamento jurídico, não tem estrutura física, tiveram que demitir todo mundo. Eu estou falando do sindicato dos empregados e também o sindicato patronal.
O patronal tem dinheiro ainda.
Mas são muitas as empresas que pararam de pagar e não estão contribuindo porque não enxergam isso que o doutor Arthur muito bem falou, que o Romulo já falou em outras entrevistas, de que o direito negociado, ele é rápido. Nós temos um caso concreto aqui, que é da construção civil. Essas medidas provisórias que o doutor Arthur está falando, que hoje a gente acha que foi rápida, demorou. O governo não editou rapidamente, não, mas a Constituição Civil aqui em Recife, aqui em Pernambuco, fez um acordo que foi muito parecido com a MP936. Sentaram na mesa, se esconde de um lado e marreta do outro, e firmaram um acordo, podendo dar férias.
E não, e não foi prejudicado em nada. Na pandemia,
não, os empregados não foram demitidos em massa por conta do direito negociado que foi rapidamente acionado. Porque são sindicatos fortes, tanto o Sindoscom quanto o Marreta. Mas os outros ramos não tem sindicato forte, não. Entendeu? Não. O movimento está sucateado a nível nacional. Você está falando aí um dado concreto. Cadê as centrais? Cadê a CGT? Cadê a CUT? Cadê? Não está tudo parado.
Marcos e Aldo, se me permitem, essa questão de discutir o movimento sindical restringindo a representação exercida pelas centrais, eu discordo, tá? Eu advogo para várias entidades sindicais e o que eu vejo hoje no pós-reforma trabalhista e esse reestruturação, esse processo de reestruturação ante a questão da receita, como posta pelo Dr. Marcos, eu vejo um fortalecimento de sindicatos de base, tá? Muito mais voltados para a representação dos seus filiados do que com essa verticalização das representações ligadas às centrais. Então, eu vejo uma redescoberta por parte dos trabalhadores. Após a reforma trabalhista, os trabalhadores passaram a perceber uma importância ainda maior do sindicato, até pela amplitude do conteúdo, né? Houve uma abertura ainda maior do rol dos conteúdos que podem ser discutidos em mesa de negociação. E o que eu percebo hoje é um ressurgimento de um movimento sindical muito mais participativo, tá certo? Uma redescoberta por parte do trabalhador da importância das entidades sindicais. E no campo patronal também vejo isso. E é como o Dr. Marco mesmo colocou, na questão da Constituição Civil, logo que houve a edição da medida 927, o próximo disso, a bancada patronal do Sindicato da Constituição Civil se reuniu com a bancada profissional, que é composta por vários sindicatos da Constituição Civil, dentre eles o Sindicato Marreta, e nós negociamos e fizemos um instrumento que foi essencial para preservar postos de trabalho naquele momento. Então, a negociação coletiva, ela é excelente, ela é rápida, e acima de tudo, ela é autônoma, ou seja, são as partes, são os envolvidos que estão legislando para eles mesmos. Então, é muito eficiente, Aldo. O direito coletivo do trabalho, ele precisa ser descoberto, ele precisa ser enaltecido, porque ele é o adequado, ele trata da realidade daquele setor. Não é uma lei que se aplica mal. Não, são as partes negociando regras para elas mesmas, sabe?
Tá, então, o senhor enxerga fortalecimento nos sindicatos de base. Rômulo, o que você diz a respeito dessa questão aí, agora colocada à mesa por Marcos e por Arthur?
Então, Aldo, você falou no ponto dessa omissão, e eu percebo essa omissão, por exemplo, em relação aos movimentos de rua, greves, passeatas, movimentação, mobilização em Brasília. Então, isso realmente você perdeu um pouco a percepção em relação a esse tipo de atuação sindical. Existe uma atuação sindical silenciosa, que é justamente a atuação do sindicato para fazer a reivindicação individual ou coletiva na justiça. Isso normalmente não tem uma atenção ou restam holofotes para verificar a atuação sindical. Então, por essa perspectiva, o sindicato continua atuando agora de forma silenciosa, porque o protocolo assim, não vai fazer um estardalhaço em relação às ações que ele protocola individualmente ou coletivamente. Agora, eu concordo com o Marcos em relação a uma retração de forma geral. A reforma de 2017, ela atingiu o bolso dos sindicatos. Então, houve, de certa forma, as instituições ficaram combalidas, porque não estavam tendo capacidade econômica de arcar com custo de capital humano, de assessoria jurídica, de funcionários, e houve uma retração. Mas eu entenderia aí nessa situação do sindicato uma situação intermediária, porque o ambiente político não é aquele que foi iniciado pelos governos antecessores, que de certa forma dava mais voz ao movimento sindical. Isso aliou-se à reforma de 2017, que atingiu o bolso dos sindicatos, e, de certa forma, houve um acanhamento em relação. Mas, por exemplo, nesse momento de pandemia, agora com a morte policial lá na Bahia, a gente viu um movimento sindical em relação às condições precárias dos profissionais da área de saúde. Com muitos sindicatos que foram abrir a boca, reclamar, porque os médicos estavam sem a máscara, sem a reposição dos EPIs. Agora, recentemente, os sindicatos que vieram reivindicar o aumento, né, do combustível como contrapartida para beneficiar os motoristas e caminhoneiros. Então, de forma pontual, eu diria que há sim a atuação do sindicato. Agora houve uma diminuição sensível. Como você mencionou, a gente não verifica mais nas ruas aquele movimento, aquela mobilização, aquele barulho que fazia antes.
Também não pode, né, Rômulo? Não pode ter aglomeração. Tem isso também. Agora, quando a gente fala nessa coisa do sindicato, já houve um tempo de sindicatos fortes, sejam de base ou grandes sindicatos, né, doutor Arthur?
É verdade, Aldo. É preciso lembrar também que o movimento sindical é um movimento muito antigo. Em Recife, por exemplo, nós temos o sindicato mais antigo do Brasil. Eu não sei se você tem essa informação, mas o sindicato mais antigo do Brasil é nosso. Ele é um sindicato de estivadores do Porto.
Ah,
ele surgiu 3 anos após a edição da Lei Áurea. Né? Então, isso mostra que o povo pernambucano ele tem uma tradição associativa muito antiga e que o movimento sindical ele existe há muito tempo. E ao longo do tempo, de acordo com a conjuntura política e econômica do país, ele foi se adequando e se moldando a diversas situações. No pós-constituinte, pós-88, nós tivemos uma expansão muito grande dos direitos sociais. E eu sinto que nós estamos vivendo, principalmente no pós-reforma trabalhista, um movimento inverso de restrição de alguns desses direitos. E eu sou um otimista, não somente por advogado militar na área sindical, mas eu sou um eterno otimista e penso que, com a reforma trabalhista, com a supressão de alguns direitos, não vou aprofundar demais o debate para a gente não estar discutindo especificamente a reforma trabalhista, mas eu acho que acendeu a luz para os trabalhadores, a luz amarela, e os trabalhadores enxergaram que a entidade sindical, nesse sistema do negociado sobre o legislado, ele tem uma importância muito grande e que é preciso abraçar a entidade sindical para poder preservar seus direitos. Uma convenção coletiva de trabalho é o contrato coletivo. Lá constam as cláusulas daquela categoria. E se não houver a renovação dela, tudo se perde. Então, muitos direitos que hoje o trabalhador que está começando na vida profissional entende como algo natural, como se fosse constitucional, por exemplo, vale alimentação. Como assim vale alimentação? Eu tenho direito a vale alimentação, trabalhador da Constituição Civil, por exemplo. É porque ele não sabe que lá no passado, o trabalhador da Constituição Civil recebia somente a cesta básica e levava 1 quilo de feijão, de arroz, se fazia comida ali no canteiro de forma precária e se alimentava daquela forma. Ele já chegou com o refeitório posto, ele já tem a refeição adequada no canteiro no dia de hoje. Então, é preciso a gente entender tudo dentro dessa lógica de processo. Então, nesse pós-reforma trabalhista, eu sou otimista. Apesar de uma política de retração, de redução de direitos, eu acho que é o momento da classe trabalhadora compreender a importância do sindicato. E no lado patronal, também, dos empresários sentarem à mesa e discutirem também os seus interesses, as suas reivindicações e compor as mesas de negociação. O que não pode nesse país é a gente deixar as associações esvaziadas, certo? Não pode ter sindicato esvaziado, seja ele patronal ou profissional. Tem que ser legítimo, tem que ser representativo.
Agora tem que haver o entendimento de ambas as categorias, né, Marco? Que as coisas evoluíram. O radicalismo também não leva mais muita coisa não, né, Marcos?
E nós temos um país, né, jovem, né? Isso que o doutor Arthur está dizendo aí, eu concordo com tudo, Rômulo também, intervenções muito assertivas. E eu quero dizer o seguinte, com essa história que eu falei no começo do nosso debate aqui, com a tecnologia, da forma como nós estamos reunindo aqui agora nesse debate, tanto o empresariado, que nunca soube, doutor Arthur e doutor Rômulo, sequer o nome do presidente do sindicato. Né? Eu digo, esquece o nome do presidente, mas você tem que pelo menos saber quem é o tesoureiro do seu sindicato. Né? Nunca soube. Agora você pode fazer uma reunião telepresencial. Você pode estar em qualquer na sua sala de trabalho da sua empresa e você se reunir com o seu sindicato. Porque isso que o doutor Arthur pontuou agora é que essa questão associativa ela foi muito esquecida. Porque o brasileiro, ele rotulou. Isso é uma visão minha. Quem se associa é esquerdista, é comunista. Minha gente, isso não existe. A associação é comunhão de interesses. Né? Ontem mesmo, acho que foi ontem ou foi anteontem, o presidente Bolsonaro estava reunido lá em São Paulo com 23 empresários. Quer dizer, isso é digno de elogio, eu não sei nem quem fez parte dessa reunião, mas são pessoas que estão buscando cobrar do presidente uma atenção aos seus negócios. Então isso tem que acontecer. Quando a gente fala do trabalhador, o negócio do trabalhador é o contrato de trabalho dele, é o contrato coletivo dele. Né? E temos sindicatos que a gente pode dar como exemplo. O da Constituição Civil, que já falamos aqui, quer ver outro sindicato que eu acho também que vale o exemplo? O sindicato dos professores.
Sintep.
Converse com qualquer professor que ele se sente protegido pelo Simpro. Então, o sindicato também dos estabelecimentos de ensino é também um sindicato atuante. Então, existem categorias que se mostram aí, a dos rodoviários também, a urbana. Então, temos muitas associações como exemplo. E se o Brasil não enveredar por esse caminho no aspecto trabalhista, por conta da reforma que diz que o direito negociado está acima do legislado, vamos ficar todos anestesiados, esperando que a pauta do Congresso destrave algo que nunca vai acontecer. Nunca aconteceu. Nos últimos 10, 20, 30, 40 anos, não importa qual governo, o Congresso sempre esteve travado, não anda, deságua no Supremo, que todo mundo critica, e o Supremo não merece essa crítica, porque o Supremo se mexe e opina, porque o Congresso é omisso.
Tá bom.
É a minha visão isso aí, entendeu?
Perfeito. Vou fechar o bloco com o senhor arretado aí com o Congresso. Na volta, eu queria discutir com vocês essa questão da ajuda do governo. E tudo tem que sobrar para os governos, né? Outra coisa, as empresas também não estão confundindo home office com exploração, não? A carga horária está sendo cumprida ou o telefone está 24 horas funcionando? A gente vai para o intervalo, já já a gente volta. Arthur Emberg conosco, Rômulo Saraiva, Marcos Alencar. Já já a gente volta com o nosso debate aqui na CBN.
CBN Debate. CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela.
Seguimos com o nosso debate pela CBN. Trabalho na pauta de hoje. Rômulo Saraiva, advogado, previdenciário trabalhista. Marcos Alencar, advogado especialista em direito trabalhista. Arthur Weinberg, advogado especialista em direito sindical. Presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Pernambuco. Vamos lá, senhores. Tem empresa confundindo o trabalho em casa, o home office, com o plantão 24 horas? A partir do momento que o empregado está em casa e fica no WhatsApp atendendo a empresa por 24 horas, ou por período menor, que não seja o da escala dele normal, de 8 horas e 6, sei lá, final de semana, mesmo processo, porque você está trabalhando em casa, pode tudo. Está existindo essa confusão, doutor Arthur?
Com certeza, Aldo. Logo quando começaram as medidas de isolamento social no ano passado, nós fomos instados a celebrar vários acordos coletivos e convenções coletivas para regulamentar o teletrabalho. E uma das preocupações trazidas pelas entidades laborais era justamente a aferição, né, e a jornada de trabalho. Porque com a ausência do controle de ponto no ambiente doméstico, é preciso também que haja entre trabalhadores e empregadores, a compreensão da dificuldade do momento, porque o home office ele precisa de uma estrutura adequada para o trabalho. Então, muitas vezes o trabalhador ele está em casa, mas ele está num ambiente que ele não tem um espaço físico adequado, às vezes ele tem que fazer o almoço, tem que cuidar das crianças, enfim, ele está compartilhando aquele espaço doméstico com outras pessoas, e aí a produtividade dele termina caindo naturalmente. Fora isso, há também, por parte de alguns empregadores, o estabelecimento de algumas metas, ao invés do ajuste de horário, dada a dificuldade do controle de ponto, e metas essas muitas vezes são impossíveis, são inexequíveis. Então, é preciso bom senso e é preciso estabelecer boas regras para que essa rotina do teletrabalho não seja exaustiva e acabe adoecendo o trabalhador em casa.
Mas aí, como é que o sindicato da categoria vai fiscalizar isso? Tem que partir para a denúncia? Como é que vai se dar essa relação?
Depende bastante da atividade, Aldo. A depender da atividade, por exemplo, em atividades do comércio, tem sido muito comum vendedores sendo deslocados para suas casas e aí a empresa vai ajustando metas de venda. Sendo que muitas vezes você não consegue, a depender do valor do produto, da natureza do produto, como o doutor Marcos Alencar mesmo destacou, tem setores varejistas que incrementaram as vendas substancialmente, principalmente do e-commerce. Porém, em outros setores, eu acredito que você tenha recebido também, eu tenho recebido muitas mensagens de vendedores de loja dentro de shopping oferecendo o eletrodoméstico no WhatsApp. Verdade. Qual é a eficiência disso, real? Eu acho que qualquer pessoa hoje, na hora de adquirir um produto desse tipo, vai à internet e faz a compra com toda a comodidade e não solicitando através de um aplicativo do WhatsApp. Então, a gente percebe, né, no recebimento dessa mensagem, eu sempre me sensibilizo quando recebo esse tipo de mensagem, porque eu vejo a apreensão daquele trabalhador que pode estar sendo cobrado a atingir uma meta de vendas que ele não vai conseguir, porque ele não vai conseguir competir, porque ele está tecnologicamente em uma posição de desvantagem. Uhum. Tem uma Magazine Luiza, por exemplo, que tem uma plataforma incrível para compra online. Então, é muito difícil essa tratativa, mas é preciso muito bom senso e entender que isso tudo é temporário. Nós não sabemos exatamente a duração, mas isso é uma situação temporária.
Ô, Marcos, o custo, na maioria das vezes, aumenta para o empregado que está em casa. Aumenta a energia, aumenta o custo da internet, e a empresa, na maioria das vezes, não quer repassar isso. Como resolver, Marcos?
Vamos lá. Eu sou um defensor do home office, tá? Então eu já abro aqui dizendo que eu sou suspeito para falar. Mas veja só, nós tivemos uma pesquisa e lá da Universidade de Harvard, obviamente, eles fizeram análise nos Estados Unidos. 81% dos trabalhadores, né, eu vou fazer as ressalvas, lógico que o trabalhador lá está numa condição bem melhor do que o nosso aqui, mas 81% apoia o home office. Nós temos uma legislação muito, como disse o doutor Arthur aí, muito árida, né? Por quê? Porque o legislador, quando ele fez o artigo 75 da CLT, está lá, a gente chama home office, mas é teletrabalho na CLT. Teletrabalho está sendo tratado no artigo 6º da CLT, no artigo 62, no artigo 75 e no artigo 611. É muito árido. Por quê? Porque nós não tínhamos o home office em larga escala. Então, a exposição de motivo para criar as regras não tinha esse laboratório todo. O que acontece? Chegamos de novo na história do direito negociado. Nada impede que uma categoria profissional chame, né, o patrão e o empregado, sentem na mesa de negociação e criem cláusulas específicas para aquela categoria naquela localidade. Porque o artigo 611 que eu mencionei, lá no inciso 8º, ele diz que poderão ser tratados o tetrabalho através do direito negociado. Então, veja, isso tem solução e tem solução rápida. Respondendo à história da hora extra que você falou, o artigo 62 da CLT, no inciso 3º, ele diz que home office não tem direito à hora extra. Calma, vamos explicar. Por quê? Porque entende-se que a pessoa está em casa, pode dar banho no filho, descer para andar com o cachorro, atender o vizinho, fazer mil coisas. Então, não tem como, não tem compatibilidade
mas com o entendimento. Agora, é um entendimento hipotético, né?
Agora, veja, se o empregador coloca uma webcam, se ele faz um monitoramento via software, que hoje em dia você monitora até se a face da pessoa que está ali, reconhecimento facial, está de frente do computador. Se ele quer reunião de manhã, de tarde e de noite, nós estaremos com a situação atípica. Isso aí já sabemos que o comportamento da Justiça do Trabalho será de aplicar o regramento da hora extra. Porque vai dizer, ó, é um home office sob muito controle. Isso é feito trabalho externo. Se não tem controle nenhum, não tem jornada definida, não tem nada, não tem problema. Agora, se tiver monitoramento, haverá. Então, eu acho que a gente, ao invés de criticar o que a gente tem hoje, né, porque isso foi o que nos salvou dessa pandemia, foi o home office, a gente tem que aperfeiçoá-lo. Perfeito. Bater na porta do Congresso, bater na porta das entidades de classe, coletiva, patronal, para que se escrevam cláusulas regulamentando isso, porque para mim o futuro vai ser híbrido. A gente vai ter uma modalidade híbrida.
Há uma resistência ainda, Rômulo, Marcos e Arthur, das empresas. Tem muita empresa que está resistindo nisso e acha que botando o trabalhador para ir para casa é um favor que está fazendo, viu, Rômulo?
Pois é, Aldo. Essa questão que o Marcos tocou da necessidade de regulamentação realmente é algo que precisa ser feito com uma certa prioridade, porque a pandemia ela introduziu compulsoriamente esse modelo, né, de teletrabalho, que já vinha sendo adotado espontaneamente por várias empresas, principalmente as de tecnologia. Aqui no Porto do Recife, né, o Porto Digital, muitos trabalhadores já fazem isso das suas casas, sem precisarem se deslocar, economizando tempo, tendo melhor qualidade de vida. Agora, é um terreno ainda que tem uma incipiência, tanto pela legislação da CLT, que Marco enumerou os artigos, e a questão da iniciativa, da volatilidade do empregado, né, fazer a negociação com o seu empregador, é algo que o direito negociado não é tão bem negociado aqui no Brasil. Sabemos que, às vezes, dependendo da categoria profissional, ela não tem uma voz ativa, articulada, para poder fazer uma negociação equânime. E no momento, contraditoriamente, né, em que a reforma trabalhista, de certa forma, mitigou o poderio econômico desses sindicatos que, de certa forma, repercutem numa pior negociação. Né? Não necessariamente um sindicato menos privilegiado financeiramente vai não poder se sentar à mesa com uma melhor interlocução em relação ao outro lado. Mas a interferência econômica, né, que foi propiciada pela reforma da reforma trabalhista de 2017, ela, de certa forma, interfere, né, nessa negociação. Mas é necessário, de fato, haver um amadurecimento. Se não ocorrer de forma talhada, particularizada, entre cada sindicato e sua atividade econômica, que pelo menos faça isso pela órbita nacional, pelo Congresso Nacional, fazendo um esmiuçamento, né, mais detalhado, para que possa introduzir esse sistema de teletrabalho, que tem vantagens excelentes. Marcos defensor e concorda, já vem praticando isso há bastante tempo, mas que também tem vulnerabilidades que deixam o empregado suscetível a ser abusado, né? Como você mencionou, de passar do limite e o ônus da prova recai aí em relação ao empregado, né? Que precisa provar que estava trabalhando, que estava sendo demandado, e nem sempre essa equação é facilmente resolvida. Então, a regulamentação ela poderia dar um pouco mais de segurança jurídica para os dois lados, bilateral, tanto para o empregador como para o empregado, Aldo.
Entendo. Tem caído o número de ações trabalhistas nos últimos meses? O que é que vocês têm notado, hein, Arthur, Marcos, Rômulo? Caiu um pouco em relação a 2019?
Foi muito, né?
Eu acredito que hoje, né, porque também tem a pandemia, teve a falta de contato presencial e a paralisação das atividades, né? Tivemos muitas atividades paradas, bares, restaurantes, essa questão de eventos. São milhares de trabalhadores que estão trabalhando em 20%, 25% da capacidade. Mas, vamos dizer que caiu 50%. Agora, minha visão, tá? Respeito aí às posições de Arthur e de Rômulo, é o seguinte: o que chega é cirurgia de cabeça. O que é que isso quer dizer? Como a ação trabalhista hoje gera honorários de sucumbência, custas processuais para o trabalhador quando ele perde a ação, ele entra muito mais estruturado com o processo. E antigamente não se fazia uma planilha, não se sabia o valor do processo. Então, uma ação de 100, 150 mil, o advogado que defende mais empresas até sabia que podia dar aquilo. Mas o trabalhador não sabia e o advogado que mais defendia reclamantes também não fazia essa conta. E se fazia um acordo por 15 mil, por 10 mil. Hoje em dia, o reclamante chega dizendo: olha, minha planilha aqui é 200 mil, por menos de 100 mil eu nem converso. Por quê? Porque imagine que um trabalhador que ganha 2 mil reais por mês tem a chance de ganhar 100 mil reais numa causa trabalhista. É um prêmio de loteria. Ele não vai querer acordo por menos de 50%, entendeu? A não ser que ele esteja muito necessitado. E aí, o que é que está acontecendo? Menos processos, mas os casos são bem mais graves e bem mais trabalhosos em termos de solução de litígio. É o meu sentimento. Apesar da justiça ter estruturado muito os CEJUSC, que são centros de negociação, de tentativa de acordo, os juízes hoje se esforçam ao máximo para fazer acordo, mas o empresariado faturando menos, né? E aí as ações de grande porte, é aquela história, você tem menos trabalho, mas com um valor agregado bem superior. É a minha visão.
Diga, Arthur.
Eu vejo também que há uma diminuição, sim, devido ao enfraquecimento da atividade econômica, e o que faz a roda da justiça funcionar também se dá pela quantidade de admissões e demissões. Então, é comum se dizer que a justiça do trabalho é a justiça do desempregado, porque o trabalhador só vai postular os seus direitos quando tem o deslinde do contrato de trabalho. Então, é natural que no momento pandêmico haja uma diminuição na contratação de trabalhadores e, por consequência, também uma redução das demandas trabalhistas. Mas eu acredito que, com essa situação pandêmica e com toda a sorte de medidas que estão sendo tomadas pelos empregadores para acomodar os seus empregados, inclusive nessa questão do teletrabalho, do home office, estão surgindo também vários passivos, sabe? E a ação sindical, a fiscalização exercida pelos sindicatos gerarão no futuro algumas situações que podem ser mediadas, podem ser resolvidas também por outras formas, que não seja necessariamente através de uma lide judicial. Você pode, através pela mediação direta, né, pelo diálogo, empresa, sindicato, assistindo os trabalhadores, também buscar a solução de muitas dessas situações. Mas uma coisa é certa, a Justiça do Trabalho ela presta um serviço importantíssimo para a sociedade e, com certeza, esse momento que nós estamos vivendo, nós não sabemos exatamente quanto tempo vai durar, mas as relações de trabalho elas estão sofrendo modificações abruptas, a legislação não acompanhou, as negociações elas estão acontecendo, mas também elas são muito aquém do necessário para atender a todas as demandas e, inevitavelmente, existirão várias situações a serem tratadas, seja judicialmente ou extrajudicialmente.
Vamos lá. O que é que o governo pode fazer nesse momento? Todo mundo cobra do governo, pede do governo, o empresário pede isenção disso, daquilo, o trabalhador pede um auxílio maior. Enfim, como é que o governo vai acudir todo mundo, hein, Rômulo?
Pois é, Mário, Aldo. A questão do auxílio emergencial, essa nova rodada de 2021 varia entre 150 a 375. O bilhete médio ali é R$250. Então, é uma diferença significativa em relação ao que foi praticado no ano passado. Em relação à questão do bem, né, que é o benefício emergencial que subsidia, né, o pagamento da redução da jornada e da suspensão contratual. Ainda está sendo moldado para que isso possa também gerar um certo conforto para quem tem atividade com o vínculo empregatício e os empregadores possam se valer desse recurso aí para colocar os seus empregados ou em casa ou com redução da jornada com subsídio governamental. E empresas aí pedindo socorro. A reunião que o Marcos falou no Congresso, no Palácio do Planalto, foi justamente para pedir intervenções econômicas. Recentemente, a Brigadeiro Faria, né, um grupo de empresários em São Paulo, fez uma carta aberta reclamando da situação econômica do país. Então, o governo está com uma dificuldade muito grande de equacionar todos esses anseios, né, seja para o trabalhador informal, para o empregador, para o grande empresariado, né, fábricas fechando, né, muito comércio também fechando atividades. Aqui em Recife, empresas históricas, né, encerrando suas atividades. Então, tá sendo difícil, né, fechar essa conta com receio da lei de responsabilidade fiscal. O estado de pandemia seria, vamos dizer assim, um cheque em branco. O orçamento de guerra foi aprovado, Aldo. Ele é salutar para poder fazer frente a essas despesas, mas eu deixo aqui um registro. Ele saiu com um preço muito caro. Credores de processos no âmbito estadual e municipal que tinham a perspectiva de receber precatório de processos judiciais que demoraram anos, 5, 10 anos a pessoa brigando contra o estado ou contra o município. Esses valores de processos judiciais que iam indenizar famílias que ganharam alguma ação contra o poder público, eles foram efetivamente confiscados no orçamento de guerra, né, para poder pagar essas despesas sociais, de auxílio emergencial, de subsídio para os empregadores. Então, não tem almoço de graça. O orçamento de guerra literalmente confiscou os precatórios estaduais e municipais, e os credores aí vão ficar frustrados em receber uma renda que dependeram aí anos brigando na justiça para agora poder fazer frente. No ano passado, essa ameaça quase aconteceu em relação aos precatórios federais. Uhum. E nesse ano de 2021, estaduais e municipais foram efetivamente rifados. Então, o custo social disso é muito grande.
Arthur, vamos lá. Qual é a solução? Vem tudo do governo ou essa coisa não pode ser assim?
O ideal era a vacina, Aldo. O bom mesmo era se a população estivesse vacinada e a economia voltasse a pleno vapor, como as sociedades que se anteveram o problema e fizeram a vacinação em larga escala, o fizeram ou estão fazendo. Mas já que isso não foi possível e a gente tem que trabalhar com os fatos da maneira como estão postos, eu entendo que o bem, a medida provisória 936, que garante o custeio, né, de parte dos valores do salário, no caso da redução e suspensão, deve ser reeditado imediatamente. O próprio Paulo Guedes, isso não sou eu que estou dizendo, o próprio Paulo Guedes a todo momento disse que esse foi o programa mais eficiente de todos empreendidos pelo governo federal. E por que isso? Porque é muito difícil após o encerramento de um estabelecimento comercial, você fazer com que o ambiente de negócios volte a trazer, a se tornar atrativo e que surjam as empresas que, porventura, venham a quebrar durante esse processo devido à ausência desse amparo por parte do governo. Então, eu entendo que é mais do que urgente. A conta que o empresário faz é por quinzena, porque a cada quinzena ele está tendo que desembolsar a folha de pagamento, né, o adiantamento salarial e o saldo final do mês, e a cada quinzena que se atrasa a emissão da medida provisória, como a do bem, se torna maior o prejuízo e aumenta-se o risco de uma demissão em massa, de um encerramento prematuro do estabelecimento e, eventualmente, de até lide trabalhista para poder garantir o recebimento das verbas rescisórias. Então, eu acho que é extremamente importante que o governo faça esse esforço, que a gente saia desse embate político, da discussão, se vai romper o teto, do teto, a questão de não ter que deixar essa bola para o Congresso, para que o Congresso autorize, para que não haja cabimento para impeachment, enfim, as diversas implicações que a eventual ruptura do teto possa trazer. Mas o essencial, o que o povo necessita, é de menos política, no sentido de discussão da sucessão de 2021 e de soluções efetivas ao problema que nós estamos vivendo agora. O pico da pandemia está acontecendo neste momento e estamos inertes, estamos assistindo trabalhadores e empresários completamente à deriva.
Marcos, vou encerrar com você a respeito dessa coisa de pedir tudo ao governo.
Veja só, eu critico o governo desde a primeira semana, quando o presidente Bolsonaro, critico especificamente quanto a isso, ele acabou o Ministério do Trabalho. Eu disse, um país com, na época, 12 milhões de desempregados, não pode se dar o luxo de não ter um Ministério do Trabalho e nem um líder cuidando do trabalho. O governo, e eu estou falando isso porque eu escrevi e debati com você, com o Mário, aqui na CBN, antes da pandemia, o governo precisa ter uma força-tarefa contra o desemprego e contra a ampliação da iniciativa privada. Nós temos sucessos no Brasil como agronegócio, como varejo, como ramo de logística, como ramo de pesquisa. Nós temos universidades federais com cérebros à nossa disposição e isso não está sendo usado. Bruno Bianco falou no começo da pandemia. A Secretaria de Previdência e Trabalho está calada. O doutor Arthur está acompanhando isso, acredito que o doutor Rômulo também, desde o final do ano passado. Porque se fala muito, vai ser calado. Hoje a maior autoridade do governo é Paulo Guedes, porque ele acumula a economia, a questão do trabalho, Casa da Moeda, Previdência, tudo isso, na mão de uma pessoa só, que não tem agenda, que comporte tudo isso. Então, o que é que a gente precisa? Criação de força-tarefa nas 5 regiões do Estado, homenageando as necessidades da economia, dos setores da economia, primário, secundário e terciário, com o uso dos especialistas, através de audiências públicas, através da análise de carência de mão de obra e de trabalho em cada uma dessas regiões. Nós temos o Porto Digital aqui, que é um sucesso, e é muito carente de mão de obra ao ponto de se inaugurar cursos para poder suprir a própria carência de mão de obra. Então, assim, tem ocupação, existe necessidade de mão de obra, agora a gente não tem pessoas qualificadas, e nós não temos hoje um estudo a nível nacional, há mais de ano, para que a gente tenha isso mapeado e atue de forma cirúrgica, porque informação é poder. Se você não tem informação, você não sabe no que mexer. Você está mexendo em tudo e não está mexendo em nada, não está resolvendo nada. Você se movimenta e só faz atrapalhar. E é isso, infelizmente, que eu vejo o governo desde o primeiro dia na área trabalhista. Essa crítica que eu estou dizendo hoje aqui não é no momento da pandemia, é muito antes. E vocês sabem, para que a gente colhe alguma coisa, né, a sombra que nós temos hoje, um belo dia alguém chegou e plantou uma semente. Infelizmente, essa semente ainda não foi plantada no país e a gente não vai colher uma boa sombra para esse problema do desemprego. Eram 14 milhões de desempregados. Deus sabe hoje quantos são. Nós não temos esse dado. É uma coisa muito grave isso.
Porque Mas você fala, é isso aí. Quando você fala 14 milhões aí, pode triplicar esse número, viu, Marcos? Pode.
Eu não tenho dúvida. Nós descobrimos 40 milhões de pessoas sem cadastro. 40 milhões de pessoas não tinham
cadastro. Sem conta corrente, sem nada.
Uma coisa positiva disso é que o governo percebeu o que Arthur acabou de falar. Se abastecer a base da pirâmide, a gente tem um rejuvenescimento, tem um engrandecimento da economia. Tanto é que nós não tivemos nenhum saque, nós não tivemos nenhum desespero de invasão de supermercados pelas grandes metrópoles. Nós não tivemos isso ainda. Mas esse dever de casa do trabalhismo, nós ainda não fizemos. A semente precisa ser plantada.
Ok. Doutor Rômulo, obrigado mais uma vez pela atenção. Vamos ver se o próximo debate a gente traz mais coisas boas. Se bem que com essa pandemia aí desenfreada, a gente fica assustado. Obrigado, Rômulo.
Obrigado, Aldo e demais.
Obrigado a todos. Um abraço.
Obrigado, Marcos. Arthur, obrigado. Já já a gente disponibiliza esse bate-papo com os advogados aqui na CBN. Vou repercutir, dentro de instantes também, uma confusão aí envolvendo o deputado Joel da Harpa. Foi para o braço, né? O deputado Joel da Harpa e o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, Alexandre Tavares, trocaram agressões hoje. Foram a vias de fato. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar isso aí.
CBN Debate.